Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Fisioterapia Avaliações 1, atribuído a Morey Jota. Colbert e Mary Blackington é um guia de consulta e estudo em língua portuguesa voltado, sobretudo, à formação inicial em fisioterapia. Integrante da linha Resumão Profissões, o volume não pretende substituir tratados extensos de semiologia ou avaliação clínica. Sua proposta é condensar informações fundamentais em tabelas de leitura rápida. O foco recai sobre a avaliação geral e sobre bases dos sistemas musculoesquelético e neuromuscular. Entre os conteúdos divulgados estão miótomos, dermátomos, reflexos superficiais e patológicos, escala de teste muscular manual, pulsos e edemas. A organização sintética favorece a revisão antes de aulas práticas, estágios e atividades que exigem identificação ágil de parâmetros clínicos. Ao reunir referências frequentemente dispersas em manuais maiores, a obra ajuda o estudante a relacionar achados de exame físico com estruturas neurológicas, desempenho muscular e sinais vasculares periféricos. Seu escopo é deliberadamente introdutório e funcional, devendo ser usado como apoio estruturado, e não como protocolo independente para diagnóstico ou tomada de decisão clínica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, tabelas de consulta rápida como método de organização do exame físico. A característica mais distintiva de Fisioterapia Avaliações 1 é a apresentação tabular dos conteúdos, em vez de desenvolver longas discussões teóricas. O material concentra dados que costumam ser procurados durante a revisão classificações, relações anatômico-funcionais e parâmetros observáveis no exame. Essa escolha editorial é particularmente útil em disciplinas nas quais o estudante precisa recuperar uma informação pontual, por exemplo. A associação entre uma área de sensibilidade e uma raiz nervosa ou os critérios gerais de uma escala de força, sem percorrer capítulos extensos. A concisão, porém, define também o limite do livro. Tabelas facilitam comparação e memorização, mas não eliminam a necessidade de compreender como coletar os dados. Controlar vieses do examinador e integrar um achado ao quadro da pessoa avaliada. Assim, o melhor uso da obra é ativo consultar a síntese, retornar a fontes didáticas mais completas quando houver dúvida e praticar os procedimentos sob supervisão. Para alunos em início de formação, esse formato reduz a dispersão entre muitos temas da avaliação geral. Para leitores mais experientes, funciona como lembrete portátil de elementos básicos. O valor não está em simplificar indevidamente a avaliação fisioterapêutica, e sim em ordenar seu vocabulário essencial para que a consulta seja mais rápida e consistente. Em segundo lugar, miótomos e dermátomos na localização de alterações neuromusculares, o volume inclui miótomos e dermátomos essenciais, dois referenciais fundamentais para organizar a avaliação neurológica básica. Dermátomos descrevem áreas cutâneas relacionadas predominantemente a raízes nervosas espinhais. Miótomos relacionam raízes a movimentos ou grupos musculares. Na prática, essas referências ajudam a formular hipóteses quando há alteração de sensibilidade, dor irradiada, fraqueza ou assimetria de movimento. A utilidade não está em tratar os mapas como fronteiras rígidas. A sobreposição anatômica entre territórios, variação individual e influência de fatores musculoesqueléticos, periféricos e sistêmicos sobre os sintomas. Portanto, um resultado isolado raramente sustenta uma conclusão clínica. O material é mais proveitoso quando o estudante usa a informação para comparar lados. Selecionar movimentos a testar e combinar dados sensitivos com força, reflexos, história e observação funcional. Essa integração evita um erro frequente na aprendizagem, confundir a identificação de um padrão em tabela com a confirmação de uma lesão específica. Ao destacar esses mapas de referência, o guia contribui para que a avaliação deixe de ser uma lista aleatória de testes. Ela passa a ter uma lógica de rastreamento, em que o examinador procura coerência entre distribuição dos sinais e organização do sistema neuromuscular. Para essa finalidade, a apresentação resumida é adequada como base de revisão e preparo para a prática. Em terceiro lugar, reflexos superficiais e patológicos como sinais de triagem neurológica. Os reflexos superficiais e os chamados reflexos patológicos aparecem entre os conteúdos centrais anunciados para a avaliação geral. Fo. Seu estudo introduz o aluno à observação de respostas involuntárias que podem complementar a investigação da integridade do sistema nervoso. Mais importante do que decorar a existência de cada resposta é compreender sua função no exame reflexos devem ser interpretados em contexto, considerando simetria, técnica de elicitação, condição de relaxamento da pessoa e compatibilidade com os demais achados. Uma resposta aparentemente alterada pode decorrer de execução inadequada ou de dificuldade de cooperação. Inversamente, uma alteração relevante ganha significado quando acompanha mudanças sensitivas, motoras ou funcionais. Ao incluir tanto reflexos superficiais quanto patológicos, o guia sinaliza que a avaliação neurológica envolve diferentes níveis de observação e não apenas o teste de força. A abordagem concisa favorece a revisão das categorias e de sua utilidade como triagem, mas não substitui treinamento prático para aplicar estímulos de forma padronizada. Tampouco autoriza inferências diagnósticas automáticas. Na rotina fisioterapêutica, reconhecer um padrão que merece investigação adicional é tão importante quanto registrar um resultado. Nesse sentido, o conteúdo oferece uma ponte entre anatomia neurológica e raciocínio de segurança. Resultados inesperados precisam ser documentados, correlacionados e, quando pertinente, comunicados à equipe responsável, dentro dos limites de atuação profissional. Em quarto lugar, escala de teste muscular manual e a mensuração clínica da força. A escala de teste de força muscular manual é outro elemento explicitamente contemplado pela obra. Ela oferece uma linguagem graduada para registrar a capacidade de um músculo ou grupo muscular de realizar movimento, vencer a gravidade e tolerar resistência aplicada pelo examinador. Sua relevância está na comparabilidade. Uma avaliação bem descrita permite acompanhar evolução, comunicar resultados entre profissionais e relacionar déficit de força com limitação funcional. Ainda assim, o estudante precisa distinguir teste muscular manual de uma medida instrumental de força máxima. O resultado depende de posicionamento, estabilização, amplitude disponível, dor, fadiga, compreensão do comando e habilidade do avaliador em aplicar resistência. Em graus intermediários, pequenas diferenças podem ser difíceis de separar com precisão, especialmente em músculos fortes ou quando há compensações. Por isso, a escala deve ser empregada com técnica padronizada e junto de inspeção, palpação quando indicada, análise de movimento e tarefas funcionais. A síntese oferecida por Fisioterapia Avaliações 1 torna a escala rapidamente acessível, o que é valioso para revisão em laboratório e estágio. O ganho real, contudo, surge quando a classificação deixa de ser apenas um número no prontuário. Ela deve responder a uma pergunta clínica concreta: qual movimento está comprometido, de que modo isso afeta a atividade e que comparação pode ser feita ao longo do tempo. Essa perspectiva preserva a utilidade do método sem exagerar sua precisão. Por último, pulsos. Edemas e integração entre avaliação geral e sistemas musculoesquelético e neuromuscular, ao reunir pulsos e edemas com avaliações musculoesquelética e neuromuscular. O livro reforça que uma queixa de movimento não deve ser examinada de forma isolada. A palpação de pulsos periféricos e a observação de edema oferecem dados sobre condições locais e sistêmicas que podem interferir em dor, tolerância ao esforço, mobilidade e segurança da intervenção. O objetivo didático não é transformar o fisioterapeuta em especialista de todas as causas vasculares, mas desenvolver uma triagem mais atenta. Diferenças entre membros, alterações visíveis de volume, mudanças de pele e queixas associadas exigem registro cuidadoso e correlação com os demais dados da avaliação. Da mesma maneira, a avaliação musculoesquelética não se limita a identificar uma articulação dolorosa, ela considera mobilidade, desempenho muscular e possíveis compensações. A avaliação neuromuscular acrescenta sensibilidade, controle motor, reflexos e distribuição de déficits. O mérito do guia está em colocar esses domínios próximos, facilitando uma visão organizada do exame inicial. Sua natureza resumida requer complemento por protocolos institucionais e referências aprofundadas, sobretudo em situações com sinais de alerta. Porém, como mapa de revisão, ajuda a evitar uma abordagem fragmentada. O aluno é lembrado de que medidas aparentemente simples, como verificar edema ou pulsos, podem mudar a interpretação de um achado funcional e orientar a necessidade de avaliação. Complementar ou encaminhamento apropriado. Em conclusão, for fisioterapia avaliações um indicado principalmente para estudantes de fisioterapia que precisam consolidar os elementos básicos do exame geral, musculoesquelético e neuromuscular. Também pode servir a alunos em atividades práticas que desejam revisar rapidamente escalas, mapas de referência e itens de observação antes de uma aula, laboratório ou estágio. Seu benefício prático está na economia de tempo e informações, como dermátomos, miótomos, reflexos, força muscular manual. Pulsos e edemas são agrupadas em um formato feito para consulta, comparação e memorização. Intelectualmente, o livro incentiva uma leitura mais estruturada do exame físico, ao aproximar dados neurológicos, musculares e periféricos que precisam ser integrados no raciocínio clínico. O diferencial diante de manuais extensos é justamente a síntese em tabelas. Obras tradicionais costumam oferecer justificativas fisiológicas, técnicas detalhadas e discussões diagnósticas mais amplas. Este volume privilegia a recuperação ágil de conteúdos essenciais. Essa vantagem exige uso responsável, a concisão não substitui treinamento supervisionado, protocolos de segurança, nem bibliografia aprofundada para interpretação de achados. Dentro de sua categoria, destaca-se por ser um instrumento de revisão direta e por delimitar claramente seu recorte. Como o volume 2 amplia a série com avaliação pulmonar, cardiovascular e tegumentar, este primeiro livro concentra-se no alicerce motor, neurológico e geral. É, portanto, mais valioso como complemento operacional de disciplinas e textos completos do que como fonte única de formação clínica. Se você quiser apoiar J. Colby Mary Blackington Morey, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!